condições de iniciar os nossos trabalhos. Solicito aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. A ordem do dia de hoje é fixada pelo PSD, com um conjunto de iniciativas cuja temática genérica é o apoio às pessoas idosas. Para a apresentação das iniciativas do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal é o quinto país da União Europeia onde os níveis de saúde das pessoas com mais de 65 anos estão num nível que não é desejável, num nível, diria eu, que não é aceitável. Mas esta afirmação que se faz, senhores e senhores deputados, é uma afirmação estatística, cuja realidade, todos os dias, apenas é mitigada pelo esforço das famílias, pelo esforço das IPSS. Em termos práticos, este esforço existe porque há uma negligência da parte do Estado. Ou seja, senhores e senhores deputados, em Portugal, nem sempre devido à idade se vive pior, mas sim devido à negligência do Estado. Este é um tema que tem, obrigatoriamente, de convocar este Parlamento para estabelecer uma forma de atacar este flagelo nacional, porque é, obviamente, devido àquilo que nós assistimos pelo esforço das famílias e das IPSS, um tema prioritário para os portugueses. E aquilo que o PSD hoje aqui apresenta é, efetivamente, um tema que traz à prioridade do Parlamento algo que é fundamental para a vida dos portugueses, que é a defesa de um princípio de bem-estar e dignidade para as pessoas idosas. Este pacote legislativo que o PSD apresenta é um pacote legislativo que pretende, efetivamente, atacar, em primeiro lugar, pelo lado da oferta. Senhores e senhores deputados, a utilização do recurso do lar como uma primeira forma de resposta àquilo que são os serviços à terceira idade é, efetivamente, algo e uma concepção que não está correta. O apoio domiciliário, o cuidador informal e, inclusive, as próprias famílias de acolhimento são formas de prestar exatamente este serviço à terceira idade, mas não utilizando um lar que deve servir para dar estes cuidados quando já não é possível oferecê-los na casa e no conforto das pessoas idosas. E esta forma de abordar este problema naturalmente leva a que o PSD queira incrementar estes serviços de apoio, não só do ponto de vista da sua quantidade, mas também do ponto de vista qualitativo, incorporando uma componente de saúde no serviço de apoio domiciliário. Também alterando aquilo que é o estatuto do cuidador informal, fazendo com que ele possa ter mais livre acesso. E esta alteração faz com que mais pessoas possam ter a possibilidade de cuidar dos idosos. Isto liberta a pressão dos lares. E a libertar a pressão dos lares é algo que é fundamental, porque as listas de espera, que todos nós sabemos que existem, fazem com que os idosos que pretendem aceder a este serviço desesperem. E muitas vezes desesperem tanto tempo que às vezes já não vão a tempo de poder usufruir. Senhoras e senhores deputados, o PSD, por essa mesma razão, propõe um aumento de 20%, pelo menos ao ano, daquilo que é a taxa de cobertura para os serviços de apoio à terceira idade. E este aumento de 20% ao ano, no mínimo, é um aumento que é fundamental, de forma a nós podermos fazer face àquilo que é um drama que atualmente nós vemos com listas de espera infindáveis. Mas também não deixa de ser fundamental nós olharmos para aquilo que é o valor pago por cada utente. Ainda há dias, neste Parlamento, a Sra. Ministra da Segurança Social disse que o montante por cada utente era cerca de 492 euros. E, portanto, se nós somarmos este montante que a Segurança Social paga aos seus parceiros para cuidar dos idosos, mais aquela outra componente que serve de financiamento a este custo, que são as formas dos idosos, nós conseguimos começar a perceber o quão preocupante é este cenário. Quando nós sabemos que a reforma média em Portugal no ano 2022 ficou em 550 euros, ou seja, Quando o valor da segurança social e da reforma é curto, quem compensa são as famílias. Quando as famílias não conseguem, então quem compensa são os IPSS. Mas quando as famílias e as IPSS não conseguem, o que resta como opção são os lares ilegais. Senhoras e senhores deputados, é fundamental pagar o custo real. É fundamental pagar o custo real. E todos os anos, quando nos acordos de cooperação não está cifrado o valor real, o que está a acontecer é este resultado dramático. É carregar em cima das finanças das famílias, das IPSS, ou, em última instância, conduzir as pessoas idosas a lares ilegais. Sendo que, nessa realidade, senhoras e senhores deputados, nós bem sabemos que nós não podemos aceitar no nosso país que uma organização ou um lar que nós não reconhecemos face à lei seja a única forma de alguém poder fazer face àquilo que são os seus direitos, que a única forma que uma pessoa idosa de ter um tratamento de acordo com o seu bem-estar, de acordo com a sua dignidade, seja recorrer a um lar ilegal. Nós não podemos deixar isto acontecer em Portugal. Não nos podemos chamar um Estado de Direito quando deixamos isto acontecer. É por isso que este é um flagelo que nos convoca a todos. E é por isso mesmo que nós não podemos deixar de dar uma resposta como esta, olhando para aquilo que é um modelo de crescimento da oferta, exatamente como aquilo que o PSD defendeu, exatamente aquilo que nós vemos acontecer também parcialmente, face àquilo que o PSD defende, com as creches, onde há parcerias estabelecidas, não só com os IPSS que ainda têm vagas, mas também há parcerias com os privados que podem ajudar a que uma pessoa idosa seja tratada de acordo com a sua dignidade e de acordo com o seu bem-estar. Senhores e senhores deputados, é fundamental nós não deixarmos levar pela ideologia e acharmos que a ideologia vai resolver as listas de espera. Não é a ideologia que nós estamos aqui à procura, é a dignidade das pessoas idosas. E por isso mesmo, este modelo que nós aqui propomos é fundamental. Senhores e senhores deputados, o PSD não quer que este seja apenas um dia de debate no Parlamento. Não quer apenas que isto ocupe um dia de agenda do Parlamento. Quer este debate na agenda do país, na prioridade do país. Quer que o princípio que nós aqui defendemos de bem-estar e dignidade das pessoas idosas seja parte da agenda e prioridade de Portugal. E atacar de frente este flagelo que não pode continuar a persistir no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Sr. Deputados, Sr. Deputado Nuno Carvalho. O PSD faz hoje um agendamento em que intitulou Dignidade e Bem-Estar da Pessoa Idosa. Mas a verdade é que, quando esteve na governação, fez exatamente o oposto para garantir a dignidade das pessoas idosas. Ouçam. É um debate que procura branquear as responsabilidades do PSD na degradação das condições de vida dos idosos, no atropelo aos seus direitos. Aquilo que marcou a responsabilidade, e é da responsabilidade política do PSD, foi o corte nas pensões das pessoas idosas e que se preparavam para ir mais longe nesse corte. Ou seja, o PSD, na sua governação, e foi isto que marcou, empurrou os idosos para a pobreza. Traz hoje aqui um conjunto de iniciativas para alargar as vagas em equipamentos, o apoio domiciliário, o apoio às associações, mas eu gostava de lhe perguntar, quando estiveram no governo, porquê é que não adotaram nenhuma dessas medidas que eles trazem aqui a debate? Porque não o fizeram. Tinham condições para o fazer. Mas não foi essa a vossa opção. A vossa opção foi exatamente o oposto. A vossa opção foi degradar as condições de vida dos idosos. A vossa opção foi aumentar as despesas, o custo de despesas com medicamentos da saúde. A vossa opção foi cortar prestações sociais. Mas mais, gostaria ainda aqui de colocar uma outra matéria. Nesta legislatura, já o PCP trouxe uma iniciativa para a criação de uma rede pública de lares, para alargamento do apoio domiciliário, para o apoio das associações de idosos e de reformados, e vejamos quem é que votou contra: o PS e o PSD. Este debate não é, de facto, mais uma hipocrisia política por parte do PSD para fazer crer aquilo que não são e daquilo que não defendem, porque, na verdade, quando tiveram responsabilidades políticas, só contribuíram para dificultar a vida das pessoas idosas, uma vida de trabalho, uma vida de dificuldades durante o momento em que tiveram a trabalhar e que, neste momento em que deviam ser garantidos os seus direitos, não foram, não foi essas as opções políticas do PSD e, portanto, fica claro qual é que é o objetivo com este debate.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos, agradecer a questão que é colocada. Mas eu tenho que começar por responder com uma evidência. É que o último partido aqui entre PS e PCP que participou numa solução de governo nos últimos anos não fomos nós, foram os senhores. Chamem-lhe geringonça, chamem-lhe o que quiserem. A verdade, senhores deputados, é que não houve nenhuma solução, nem geringonça, nem mais ou menos bem ajeitada, que tenha durado e que tenha resolvido este problema.
Exatamente.
E, portanto, eu acredito que, naturalmente, os senhores deputados devem estar incomodados é com o silêncio que vem aqui da parte do Partido Socialista. Porque, das duas uma, o Partido Socialista ou está frontalmente contra a solução que o PSD aqui propõe ou está frontalmente a favor. Este partido que aqui está à nossa esquerda e à vossa direita é, de facto, quem deteve nos últimos anos as soluções.
Exato.
Parte foi convosco e agora integralmente com eles. Aquilo que nós ouvimos aqui com o discurso do PCP pode ser efetivamente um bocadinho de nostalgia, porque gostavam que o PS precisasse de uma muleta para poder ajudar
muito
a fazer passar algumas propostas, mas na prática, senhores deputados, habituem-se. Que os senhores têm que lidar é com o Partido Socialista porque são os que governam. Habituem-se, porque os senhores governaram nos últimos anos foi com o Partido Socialista. Agora, gostaríamos era, de facto, de conseguir compreender este silêncio que vem no ar da parte do partido que tem responsabilidades governativas, não apenas agora, mas nestes últimos anos. E se perceber se vão ou não abordar este problema, ou se vão preferir fazer aquilo que aparentemente fizeram no início deste debate. Saber que o problema existe. Saber que há idosos que não são tratados, que não têm dignidade, que não têm bem-estar. Saber que o problema existe, mas decidir não olhar para ele. Até agora o que nós vemos é o PS saber que o problema existe, mas não olha para ele. Vamos ver o que é que vão fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas do PAN, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Assinala-se hoje o Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra as Pessoas Idosas. Um dia especialmente importante quando olhamos para aquilo que nos dizem os dados, que a cada dia 4 pessoas idosas são agredidas, entre outros crimes, e que em 2020 os números da violência contra idosos atingiram valores que não se viam há 30 anos. As alterações introduzidas no Código Penal nos últimos anos, apesar de serem positivas, nomeadamente em 2007, reforçaram a tutela da proteção das pessoas idosas, mas foram insuficientes. E quem o diz não é apenas o PAN. Dilo também a Procuradoria-Geral da República desde 2015. Foi a opinião do Governo do PSD expressa na Estratégia de Proteção ao Idoso, também em 2015, ou mais recentemente pelo Governo do PS na Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável, mas que não se traduziram em alterações efetivas. Mas, senhoras e senhores deputados, a partir deste debate, não há desculpa para que estes avanços não ocorram e também não faltam iniciativas das diversas forças políticas. Da parte do PAN, propomos hoje duas dimensões de alterações. Por um lado, que se passe a punir criminalmente e de forma autónoma o abandono de pessoa vulnerável, em particular de pessoa idosa, a denegação do acesso à instituição destinada ao acolhimento ou o aproveitamento de pessoa idosa e a discriminação no acesso a bens e serviços. Não faltam histórias bem degradantes daquilo que tem sido o abandono destas pessoas, muitas vezes até com dependência económica por parte dos seus familiares. Por outro lado, não podemos esquecer da valorização dos direitos de quem cuida. E falamos dos cuidadores informais. Se é certo que a agenda do trabalho digno deu alguns passos no caminho certo, esses passos são curtos. Temos hoje cerca de 1,4 milhões de pessoas a quem o relatório da Comissão Europeia atribui o risco de pobreza, ansiedade, exaustão, isolamento, mas apesar deste número, temos apenas 11 mil cuidadores reconhecidos e destes 11 mil, pasmem-se, pouco mais de 2 mil têm o subsídio atribuído. E as causas são muito claras, não só as limitações